Então, hoje nós temos a alegria de retornar para esse evangelho fabuloso que tem consumido de maneira benéfica o nosso tempo nos últimos 3 ou 4 anos. E aí, dentro dessa inversão de valores que o evangelho de Lucas vem promover, nós começamos a estudar sobre os coadjuvantes, ou aquelas personagens que, de longe, não são as personagens mais importantes do evangelho. O Evangelho é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, mas de alguma forma elas sustentam, ajudam a compreender a identidade de Jesus e nos ensinam lições importantes sobre o relacionamento com Jesus. Jesus afirmou para alguns fariseus que justificavam a si mesmos, tendo eles como referência, dizendo: "Vocês são aqueles que justificam-se diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus." A inversão de valores que Jesus ensina no Evangelho de Lucas abarca todas as áreas da vida. No final das contas, todos nós temos determinadas referências que consideramos os juízes da maneira como nós interpretamos a vida, o conceito de sucesso, o conceito de grandeza, o conceito de felicidade, todas as outras coisas. Eles, de alguma forma, vão ter uma referência que julga se eu sou bem-sucedido, se eu sou de fato feliz, ou se eu sou de fato grande, eu tenho exercitado grandeza. Esses juízes que irão nortear as nossas vidas e decisões, eles podem ser encontrados nos lugares mais variados possíveis. Se o objetivo da vida for agradar os pais, então os pais serão juízes, o filho vai ser considerado alguém bem-sucedido pela avaliação com base nos pais de que ele tem desempenhado aquilo que os pais querem. Um profissional de uma determinada área que vende ou oferece um serviço, de acordo com esta pessoa eu sou bem-sucedido, nos padrões, seguindo o modelo, de acordo com a escala que ele representa, então eu posso ser tido como feliz ou bem-sucedido ou alguém com grandeza. O mais impressionante de todo, no entanto, é que alguns homens e mulheres, eles nasceram destinados à grandeza. Mas o referencial de grandeza é invertido de tal maneira que apenas no céu essa grandeza será reconhecida. Para os discípulos de Jesus, esse deveria ser o nosso objetivo de vida. Então, hoje, enquanto nós estudamos mais um dos coadjuvantes, nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o coadjuvante que, de acordo com o nosso Senhor Jesus, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Com ele, João Batista, nós vamos aprender o significado e o custo da verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza agora tendo como referência o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, Deus do céu, destinando esse homem à grandeza, estabelecendo que entre os nascidos de mulher, na antiga dispensação, ninguém se iguala a João Batista. Mas nós veremos que existe um custo e que o significado de grandeza é diferente daquele que nós estamos acostumados a ver. Isso é assim porque, excetuando os evangelhos, ninguém cita João Batista. Pedro não faz referência a ele, João, o evangelista, seu xará não fala sobre ele, assim como Paulo não explicita nada sobre ele. João não escreve, João Batista não escreve absolutamente nada, ele indica os discípulos para seguirem Jesus, morre, provavelmente assassinado, ou provavelmente não, perdendo a cabeça porque havia denunciado, morre absolutamente sozinho, morre tendo cumprido a sua missão. O homem, que entre os nascidos de mulher é inigualável, morre de uma maneira completamente sem o sucesso que algumas pessoas estão acostumadas a pensar. Então, abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Não é a primeira vez que o Evangelho de Lucas fala sobre João Batista, mas aqui ele inicia o ministério dele. E a gente vai fazer algumas inserções do capítulo 1, onde ele é profetizado, no capítulo 2, onde ele nasce, e agora no capítulo 3, quando ele inicia o ministério. dele. Hoje eu queria ver com vocês apenas os primeiros três versículos. Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do grande Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Vamos orar. Senhor, enquanto nós iniciamos esse estudo, que a tua palavra deseja nos ensinar, eu acredito, é a percebermos grandeza e sucesso de uma perspectiva completamente diferente, tendo o Senhor como referência. Que aquilo que é exaltado entre os homens é abominação aos olhos do Senhor. Mas nós precisaremos olhar no fundo do nosso coração e fazermos aquela difícil atividade de sondar o nosso coração. Que a tua palavra seja a nossa regra. Que o teu Espírito Santo seja o nosso professor. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória. O Senhor nos dê um coração disposto a sermos grandes aos olhos do Senhor. Nos ensina então o significado e o custo da verdadeira grandeza por meio do ministério e do insucesso de João Batista. É, em nome de Cristo. Amém. Vocês veem bem, o nosso texto inicia tentando estabelecer onde aconteceu, quando aconteceu as coisas que ele está prestes a dizer. João Batista, como eu falei, ele não aparece aqui simplesmente. No capítulo 1, os pais deles, Zacarias e Isabel, recebem uma visita muito importante do anjo Gabriel, dizendo que eles seriam pais de alguém muito importante. Este menino, ele vai dizer, ele está destinado à grandeza. Ele vai ser chamado profeta do Altíssimo, ele vai correr adiante, preparando o caminho do Senhor. Ele vai ser o cumprimento daquela profecia, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, façam caminhos aplainados, prepare-se para a vinda do grande rei. Mas o texto vai nos dizer que por muito tempo, João Batista permaneceu no isolamento e no anonimato completo. Agora, depois de uns 30 anos, é que ele vai se manifestar publicamente. E é importante para Lucas, como historiador, dizer quando essas coisas acontecem. É importante para ele que isso seja registrado na história, porque o Evangelho, ele só é válido, ele só é importante, não é porque alguém disse que ele é, mas porque ele encontra a sua existência, sua efetividade em fatos históricos, em eventos que de fato aconteceram em determinado momento da história. Não é uma pregação, os discípulos não pensaram que Jesus havia ressuscitado e eles florearam, acrescentando determinadas virtudes, aquele que era seu herói havia sido morto de maneira vicária, de maneira bonita, como um herói lutando por justiça. Jesus não tem nada a ver com Mahatma Gandhi, Jesus não tem nada a ver com Siddhartha Gautama, Jesus não tem nada a ver com todos os heróis que aparecem na história, Mandela e outros. Jesus é Deus, homem, vivendo uma vida perfeita, realizando a vontade do Pai e tudo que foi dito a respeito dele, seus milagres, seus ensinos, seu requerimento, sua ressurreição precisa ser constatado na história, porque se não é história, não é verdade, não sendo verdade, não tem completa validade, nenhuma. E Lucas deseja que esses a quem ele escreve, tenho certeza, Teófilo primariamente, mas também você. Onde é que se passou isso? Isso não foi uma história que alguém inventou e outro contou? Isso não foi um telefone sem fio? Não. Essas coisas aconteceram e ele dá uma lista que começa do maior para o menor. Não, aconteceu ali, exatamente no 15º ano de Tibério César. Tibério César, o imperador romano, começa a reinar no 14 d.C., ele vai até mais ou menos no 39, então ali entre 28 e 29 é quando isso de fato acontece, 10, 15 anos depois de ele iniciar o seu trabalho de imperador, que começa ali no ano 14 d.C. Abaixo dele estava o governador ou o prefeito daquela região da Judéia, Pôncio Pilatos, que nós vamos conhecer mais na frente. Ele representava na Judéia a autoridade romana, e abaixo dele estavam algumas tetrarquias. No Novo Testamento aparecem muitos Herodes, e por causa disso nós precisamos saber que Herodes é esse aqui. Herodes o Grande era idumeu, e ele havia, por meio de conversas e tal, e pactos políticos, havia recebido a autorização da parte de Roma de controlar todo aquele momento. Herodes, chamado Herodes o Grande, Herodes, aquele que havia feito grandes construções, que havia reconstruído o templo, esse Herodes, é chamado Herodes o Grande, é aquele que persegue Jesus quando Jesus nasceu e ainda era infante. É ele que manda matar todo mundo, todas as crianças de 2 anos para baixo ali, em Belém da Judéia. Este Herodes, ele morre. E aí, ele morrendo, o seu reinado, isso é, o seu governo, é dividido em tetrarquias. E ele diz muito bem essas tetrarquias. Ele diz, Herodes, aqui esse Herodes, Herodes Filipe, tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, que é o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, Herodes Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Lisânias, outro tetrarca, uma subdivisão daquela grande governo de Herodes o Grande, de Abilene, e aí os sumos sacerdotes, ou seja, as autoridades religiosas na época em que Jesus exerce o seu ministério, Anás e Caifás. Anás era o mais velho, Anás era sogro de Caifás. Então, vocês sabem, pela ordem, pela lei, deveria haver apenas um sumo sacerdote. Ele tinha o seu exercício de maneira vitalícia. Mas esse Anás, ele parece que tinha muita influência. Antes dele, antes de Caifás exercer o sumo sacerdote, o filho dele, filho de Anás, Eleazar, havia trabalhado, e agora ele havia dado sua filha para Caifás. Caifás exercia o sumo sacerdote, assim como Anás, por isso que a gente tem essas duas coisas, essas duas pessoas trabalhando de maneira indevida, só politicagem. E aí, diante de tudo isso, dessa explicação clara de quando isso aconteceu, de quem estava no controle, de personagens históricas ali, o texto parece que foca a atenção que, a despeito de tudo isso, a despeito de todas essas pessoas importantes, de todas essas pessoas com grandes nomes, grandes responsabilidades, grandes atribuições, da quantidade esmagadora de governantes que poderiam de alguma forma serem candidatos a abrirem a boca em nome de Deus e permitirem que o reino avançasse, que finalmente aquele silêncio profético da parte de Deus tivesse um fim. A palavra do Senhor veio a João. É isso que o texto parece migrar. No final do versículo 12, ele diz, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João. A palavra do Senhor veio a João. Que João, filho de Zacarias, para nos dizer que esse filho de Zacarias é aquele que foi nascido de maneira milagrosa, aquele que é encontrado no deserto. Esta frase, a palavra de Deus, é uma frase comum para falar sobre a decisão da parte de Deus de chamar alguém para ser um profeta. Jeremias capítulo 1, por exemplo, versículo 1 diz que a palavra de Deus veio a Jeremias. Assim como Joel, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Joel. Oséias, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor. Essa palavra aqui do Senhor não é só uma palavra de maneira geral, mas uma palavra específica, um chamamento. É um requerimento da parte de Deus para que algo que havia sido preparado anteriormente agora tenha livre curso. Irmãos, estamos vendo aqui um tempo de preparação. E todos esses 30 anos que se passaram na vida de João, agora chegou um momento em que ele finalmente tem o seu ministério público. Eu fico pensando sobre isso, irmãos. 30 anos foi o que ele demorou, 30 anos foi o que Deus utilizou para prepará-lo para esse momento. A gente não vê nesse chamamento nenhuma restrição, a gente não vê ele parando, não vê ele conjecturando. Parece que quando Deus o chama, quando a palavra do Senhor, essa palavra específica, essa declaração da parte de Deus para que ele execute alguma coisa, parece que quando isso acontece, João já sabe o que deve fazer, João já sabe quem ele é, João tem uma ideia da sua missão, ele sabe como ser bem sucedido, isso é, como realizar aquilo que Deus espera dele. Havia 430 anos desde que Deus tinha falado por meio de um profeta. Longos 430 anos desde que Deus tinha falado por meio do profeta Malaquias. Agora, Deus finalmente vai interromper o silêncio por meio desse chamamento do profeta João para reiniciar, restabelecer e realizar o plano de Deus. Se você voltar no capítulo 1, olha no versículo 15, quando Deus ainda está falando para Zacarias, no versículo 13 ele disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. A razão é que ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito desde o ventre materno. Quem ele era e o que ele iria fazer, versículo 17, ele irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus havia profetizado por meio do anjo, havia dito que este menino estava destinado à grandeza. Mas essa grandeza seria uma grandeza diante de Deus. E eu acho que aqui é onde a gente pega. Porque nós queremos, algumas vezes, sermos, de fato, os protagonistas da nossa história e queremos exercer, de fato, um protagonismo no mundo, no tempo em que nós estamos vivendo. A mídia tem demonstrado isso, que nós temos o desejo de fazer qualquer coisa para receber a atenção ou sermos influenciadores de qualquer coisa. Essa fama ou a soberba da vida, conforme o 1 João vai dizer, esse desejo por ter a atenção das pessoas, isso está dentro do coração dos homens. Mas aqui está sendo dito que esta grandeza que ele está sendo destinado é uma grandeza diante de Deus. Ainda no capítulo 1, no versículo 66, depois que João Batista nasce e ele vai precisar receber o nome depois da circuncisão, olha o versículo 66. Todos os que ouviram, porque Zacarias voltou a falar depois de anunciar o nome de João, todos os que as ouviram, as palavras de Zacarias, guardavam-nos no coração, dizendo: o que virá ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Estava com quem? Com João? João tinha 8 dias de nascida, era o período da circuncisão, a mão do Senhor já estava com ele, o Espírito de Deus já havia enchido. É um homem separado, é um homem cheio do Espírito desde o ventre materno, que é um mistério. É um homem que está destinado à grandeza, mas eu quero que vocês entendam que ser grande, o significado de ser grande da perspectiva de Deus, não tem nada a ver com a grandeza que nós estamos acostumados a ver aquilo. As medidas, as réguas, os padrões, os modelos, são todos abomináveis ao Senhor. Aqueles que são criados pelo mundo. Depois, ainda no versículo 80 do mesmo capítulo, No versículo 80 do mesmo capítulo, o capítulo 1 diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Aqui é uma nota importante, porque quando as palavras do Senhor vêm a ele dizendo, agora é o momento, onde é que Deus encontra João? No deserto. Isso é interessante, irmãos, os pais deles eram mais velhos, é provável que ele não tivesse família ali com ele. Os pais morrem e o menino desde cedo, ele é conduzido a uma vida solitária, uma vida um pouco isolada, uma vida de introspecção, mas também uma vida de preparação, uma vida de fortalecimento do espírito. O texto diz que o menino crescia. Ele crescia como homem, que era uma criança, e enquanto ele crescia, à medida que ele crescia fisicamente, isso era corroborado com um fortalecimento em espírito. E depois diz para onde ele ia. O que significa ser fortalecido no espírito à medida que o tempo passa? O que o texto parece sugerir, colocando o background e aí falando para João, quando João sai para fazer o trabalho, é que à medida em que ele aprendia sobre o que o anjo havia dito sobre ele, ou memorizado aquilo que o anjo havia dito para o seu pai, que ele tinha condições de memorizar e aprender, e à medida em que ele vê as profecias que diziam a respeito dele e do Messias, à medida em que ele se ambientava com o que Deus queria para o precursor, que ele se orientava por meio do plano de Deus, à medida em que ele fazia isso, ele tinha consciência da sua própria identidade, tinha consciência da sua função dentro do plano de Deus, e não seria um problema se isolar por 30 anos, ficar completamente afastado da publicidade, esperando apenas a ordem do grande Deus. Agora é o momento, chegou a sua vez, e ele se apresenta. Seu ministério ia durar talvez 2 anos e meio. Dentro de 2 anos e meio, João ia perder a cabeça. Seria degolado, mas ele veria o Cristo de Deus, ele veria aquele a quem ele havia chamado para anunciar. Esses versos, então, no versículo 80 e os outros, são importantes para entender que esses 30 anos de vida foram apenas preparação importante para o que Deus iria fazer, talvez por meio de 2 anos. À medida em que ele se fortalecia em espírito, ele crescia na compreensão da sua identidade. Irmãos, isso é uma das coisas mais gritantes na vida de João, que não era compartilhado pelos seus amigos, lembram? Mestre, 2 de seus discípulos, aquele que o Senhor tem dado testemunho, todo mundo está indo atrás dele, começou a batizar e todo mundo está indo atrás dele. Foi a compreensão que João tinha da sua função e da sua identidade que funcionou como parede para mantê-lo onde ele estava, sem invejar a posição que o Senhor tinha, estando contente. A compreensão da soberania de Deus e do privilégio que Deus estava concedendo de ele participar como coadjuvante para apontar as pessoas e a direção das pessoas para Jesus, que protegeu da inveja. Esse fortalecimento do Espírito indica a compreensão de quem ele era dentro do plano de Deus e da função que ele precisaria ou deveria desempenhar, designada pela própria palavra de Deus, não somente por implicação profética, mas por explicitação profética. Eu estou essa pessoa, essa é a função que eu devo fazer, eu devo apenas aguardar para que Deus levante aquele homem lá e eu seja aquele que iria anunciar. Sabe qual é a cura da inveja? A cura de você não invejar o cabelo da outra, não invejar o corpo da outra, o dinheiro do outro, o carro do outro, o trabalho do outro, o casamento do outro, a saúde do outro, o tempo do outro, a casa do outro. A cura é compreender quem você é, quem Deus diz que você é. E à medida que você cava como Deus lhe fez, como Deus lhe desenhou as funções, as lutas, as dificuldades e os dons que ele colocou para que você desempenhe o papel de coadjuvante dentro desse plano de Deus que não é sobre você. É à medida em que você fortalece o seu espírito pela verdade de Deus, ao invés das réguas e modelos que o mundo tem. quem não aceita o que Deus planejou para si, sempre estará descontente e invejoso. Sempre. Sempre terá uma dose de insatisfação. Um olhar no canto aqui dos olhos que diz: ah, se eu tivesse, mas se eu fosse ali, aquele dom, se eu falasse como ele, se eu pregasse como ele, se eu cozinhasse como ela, se eu... Isso é fraqueza de espírito. Nós nos fortalecemos à medida em que nós permitimos que a verdade construa, a verdade diga quem nós somos e o papel que precisamos desempenhar dentro do plano de Deus. Esse é uma compreensão clara do significado de sucesso para João. Naquela conversa que ele teve em João capítulo 3, com os seus discípulos, ele ilustra dizendo, falando para os discípulos: o que tem a noiva é o noivo. A atenção agora está sendo deslocada de mim para ele, porque ele é o noivo. Ele é o noivo, eu não, eu sou o amigo do noivo, eu sou aquele que prepara, que ajuda, que rala, que trabalha para que ele receba as atenções. Na verdade, ele diz, não é resignação que eu sinto, muito menos inveja, na verdade eu sinto é alegria. Esta alegria, ele diz, já se cumpriu em mim, então convém que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, nós nunca chegaremos a não somente falar, mas sentir dessa maneira quando nós tivermos dúvidas, incompreensão ou insatisfação do plano de Deus para nós. O que Deus tem traçado para nós, isso é determinado pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que você é. E talvez, é provável que não tenha profecias preditivas sobre a sua função, mas existem planos e proposições na palavra de Deus que determinam quem você é e como você deve fazer. É pai? É mãe? É trabalhador? É missionário? É pastor? É marido? É esposa? A verdade de Deus vai orientar de maneira a tirar essa insatisfação, e você aceita isso como providencialmente a verdade de Deus para você e se alegra em se submeter à vontade de Deus. Eu acho que João, nesses 30 anos de preparação, eu acredito que ele havia memorizado o que o anjo havia dito sobre ele e havia acrescentado as muitas verdades da palavra de Deus, das profecias que falavam sobre o precursor e o que, que ele iria fazer. Ele não ficou parado, não ficou dormindo, esperando que Jesus ou que Deus chamasse. Enquanto ele crescia e se fortalecia o espírito. Interessante aqui, uma outra aplicação, ele se fortalecia, mas não é dito muito dos seus pais. Vocês veem aí? Vocês veem Zacarias ensinando? Não estou dizendo que Zacarias era justo, é provável que ele tenha ensinado, mas a gente não vê Zacarias e Isabel treinando, talvez eles tenham morrido tempo depois. Ele crescia sozinho. E eu sei que é responsabilidade dos pais ensinarem seus filhos e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Você é pai, você é mãe, é sua responsabilidade. Agora, você que é jovem, você que é adolescente, pare de culpar o seu pai, pare de culpar a sua mãe, crie vergonha e vá estudar. Ame a palavra de Deus, memorize as escrituras, fortaleça o seu espírito. Pare de ficar fazendo outras coisas, passando o tempo todo brincando de boneco ou brincando de videogame. Cresça. Ame o Senhor, fortaleça o seu espírito, porque o mundo é difícil. É Deus que é bom, mas a vida mesmo é difícil. E quando Deus lhe chamar para outras coisas, quando Deus lhe chamar para algo mais difícil, você está com o coração fortalecido, você sabe quem você é dentro do plano de Deus, como Deus lhe fez e como Deus pode lhe usar para o benefício do reino. Existe uma mentira de que os jovens só podem servir quando se tornam adultos. Existe uma mentira de que o cântico que diz criança não trabalha, criança dá trabalho. É assim? É mentira. Criança trabalha e dá trabalho. São as duas coisas. Então ensine os seus filhos a se fortalecerem no Espírito. Não exima a responsabilidade, mesmo pequena que eles têm, de lidarem com a verdade de Deus, de lidarem com aquilo que aprende no AIO, com aquilo que aprendem aqui. Pergunte o que eles estão fazendo com as verdades que eles estão aprendendo, quais são as implicações, quais são as aplicações, como o coração, a vida deles tem sido fortalecida pela palavra de Deus. Quando Deus chamá-los para algo maior, eles consigam de fato fazer o que Deus quer. Quando perguntaram por sua identidade, João já sabia quem ele era. O texto diz que ele vivia no deserto, é onde ele encontra. Alguns vão dizer que João ele participava de uma seita chamada de Essênios. Muito embora essa seita existia, uma seita extremista que achava que até que os fariseus eram meio que hereges, essa seita ela tinha determinadas informações ou inverdades, uma leitura muito extremista de um apocalipse muito tosco a respeito do Antigo Testamento. Então, é difícil acreditar que João, que conhecia tão bem quem ele era, o plano de Deus ali, de alguma forma ele teria incrementado completamente aquela seita. O texto diz, no entanto, que ele vivia no deserto. Não muito tempo depois do seu nascimento, a morte dos seus pais deve ter chegado e ele deve ter ido para o deserto. Mateus capítulo 3 diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e ele se vestia de peles de camelo. Não é à toa que há muitas pessoas, até nas versões de Jesus modernos, como os escolhidos, comum chamado de João do Creepy John, ou João Esquisito. Ele era um personagem de fato esquisito para a sua época. Um homem que não seria vendido, um homem que não tinha medo de falar a verdade, o homem que vivia debaixo do olhar do grande Deus, o homem destinado à grandeza. Mas essa grandeza seria reconhecida apenas pelo grande Deus. Um dia, um homem cheio do Espírito, com a consciência de propósito sobrenatural, destinado a ser valorizado por Deus. E o custo disso é que ele seria abominável e desprezível aos olhos dos homens. Essa disparidade que nós vemos aqui, voltando para o nosso texto de Lucas 3, depois de todas essas autoridades, a palavra de Deus, no entanto, veio a João. A palavra de Deus veio a João. É que Deus vai decidir continuar o seu plano, não por meio dessas pessoas, mas por meio de João. O trabalho do reino, irmãos, também não deve ser confundido com agendas políticas. O texto não fala que Tibério César, Deus ia trabalhar por meio dele, ou por meio de Pôncio Pilatos, ou por meio de um governante, ou de um presidente, ou de um governo justo, que iria, então, por meio de políticas públicas equilibradas e bíblicas, iria avançar o reino de Deus. A palavra de Deus não diz isso. O reino de Deus e a ação e o trabalho do reino de Deus não deve ser confundido com as políticas públicas ou os planos de ação elaborados por seres humanos que visam de alguma forma o restabelecimento de uma nova ordem. O problema do homem não é a falta de educação, a promoção da educação e a erradicação da pobreza é absolutamente favorável, mas não confunda isso com o reino de Deus avançando. Dizer que a pobreza acabou, dizer que o analfabetismo acabou, é muito bom e deve ser um alvo a ser buscado por aqueles que nos governam. Mas não confunda o que Deus trabalha, o sobrenatural da parte de Deus, o avanço do reino de Deus com o avanço de políticas públicas. Não são a mesma coisa, e Lucas deixa claro. Tibérios fazia isso, Pilatos esses eram os governantes, a palavra de Deus, o plano de Deus, a ação de Deus, o silêncio é quebrado por meio de alguém que está no deserto, não por meio desse pessoal que está ali. E a implicação é clara, o reino de Deus não pode ser manufaturado pela engenhosidade humana. Todas as áreas da vida devem ser afetadas, obviamente, pela inauguração do reino de Deus e a submissão voluntária dos homens ao governo e à autoridade do rei Jesus. Mas não se deve confundir as coisas. O reino de Deus não pode ser manufaturado, não pode ser construído, não pode avançar por meio da engenhosidade humana. O reino será consumado na vinda do nosso rei Jesus, para governar esse mundo a partir de Jerusalém. Então o reino terá um aspecto político e geográfico. Mas essa disparidade aqui também entre as autoridades e João também nos ajuda a entender a ação de Deus e a escolha que ele faz para pessoas que não são tão importantes. Nós já vimos isso quando Deus resolveu falar sobre o seu plano para os pastores anônimos, Zacarias e Isabel, velhos, estéreis, ou Maria, uma jovem que morava numa cidadezinha de Belém, ou Ana, uma viúva que não tinha muito para oferecer, simplesmente orava e glorificava a Deus com aquilo que não tinha. Todas essas personagens coadjuvantes são exemplos de que Deus não trabalha como nós trabalhamos. Pessoas de poder, pessoas famosas, políticos, ricos, importantes, para nós seriam as pessoas que nós colocaríamos na vanguarda. Se Deus salvasse aquele camarada ali, se Deus salvasse aquele ricão ali, aquele famoso ali, aquele camarada ali, se ele salvasse, aí você ia ver o reino avançar. Como é que é? Deus não precisa disso e normalmente ele não faz assim. Como a gente fala assim, como se a credibilidade do evangelho dependesse da resposta que essas pessoas dão a ele. Deus não trabalha como nós trabalhamos. 1 Coríntios 1, versículo 26 em diante diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O dinheiro que você tem não impressiona Deus. Os títulos que você tem não causam espanto em Deus. A história que você tem, a experiência que você tem, a inteligência que você tem, as oportunidades que você tem, são nada diante do grande Deus. E a única maneira de você receber dele misericórdia é reconhecendo que essas coisas não são nada mais senão bênçãos vindas do grande Deus, que em sua misericórdia deu a você, por meio dos seus pais, a educação que você tem, as oportunidades, a boca que você tem para falar, que deixa o seu cérebro funcionando, e todas essas coisas são fruto simplesmente da direção, da soberania, da provisão, da providência do grande Deus. Isso não torna você especial ou um candidato a súdito do rei, porque no reino de Deus só um recebe as atenções. Ninguém se glorie na presença do Senhor. Enquanto o título dos poderosos aparece, a palavra de Deus vem a João no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, se vestindo de pele de camelo, no anonimato do deserto da Judéia. E é ali que o reino vai avançar. Mas essa é a preparação. Agora nós vemos a proclamação. Depois de apresentar João e o seu chamado, nosso texto muda para a sua atividade. Nós vamos encerrar aqui. Ele diz, versículo 3, ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Sua pregação é muito simples. Ele era um pregador de um sermão só, um bom sermão. Qual era? Arrependei-vos. Arrependei-vos para serem cancelados os pecados de vocês. Se arrependam, porque o perdão de pecados, o cancelamento do pecado depende de vocês se arrependerem. Arrependam-se, porque não existe perdão, não existe misericórdia para aqueles que continuam se mantendo rebeldes contra o que Deus diz sobre eles, e assim não se dobram. Eu amo João, um homem com um sermão, sendo fiel à mensagem que recebeu. Batismo para remissão de pecados. Batismo de arrependimento era aquele símbolo externo, aquele banhar externo que representava a limpeza espiritual. Se arrependia no coração e demonstrava o que havia acontecido no coração por meio de se batizar, em antecipação daquele que viria depois dele. Ele é como aquele trator que passa nivelando, e esse nivelamento é para que quando o rei viesse finalmente, ele encontrasse as pessoas preparadas para se submeterem ao seu poder, à sua autoridade. Arrependimento simplesmente significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de coração. Era como se fossem polos negativos, atraído então ao pecado. O que Deus faz? Deus muda o polo de negativo para positivo. E agora, internamente, eu mudo de atrair-me ao pecado, eu mudo de direção para afastar-me do pecado. Não é nada que acontece de fora para dentro, não é um comportamento que eu desenvolvo, não é algo que eu aprendo, que eu posso mimetizar. É algo interno, é uma mudança na disposição do meu coração, baseada em algo que eu sei sobre mim e sobre Deus, e isso faz com que eu mude de direção, não em direção ao pecado. Nosso coração pecador nos empurra para o pecado, mas quando Deus muda o nosso coração, é como se ele mudasse a maneira, a nossa polarização de negativo para positivo, e nós nos afastamos, nós caminhamos no sentido oposto. Dizer que ele pregava arrependimento para remissão de pecados significa que ele acredita que confissão e mudança de direção é aquilo que permite Deus cancelar e perdoar os pecados. Meu irmão, que mensagem simples! E no final das contas, o Evangelho não é nada mais do que essa mesma mensagem. Quando João Batista é preso, Jesus vai pregando a mensagem. Sabe o que é que ele prega? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam, não muda nada. Paulo chega em Corinto, o que é que ele prega? Olha, isso aqui vocês devem se arrepender. Em Atenas vocês devem se arrepender, porque ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que escolheu. Ele ordena que vocês se arrependam. Isso é algo simples. A pregação do Evangelho é algo simples. Não tem aceite Jesus, não tem venha para a minha igreja, não tem pare de sofrer, não tem isso. Tem você não nasceu bom, você não é bom diante de Deus, e paira sobre você condenação. Você precisa reconhecer a sua condição e se olhar como Deus Santo vê você, não como sua mãe, como sua avó, como seu amigo, como a sua namorada, como a sua... Não pode, você tem que se ver como Deus vê você. Quando você se vê como Deus lhe vê, você vai ver a sua condição de perdido e desgraçado. Mas você não é vítima senão de você mesmo. Você deve se arrepender, deve clamar ao Senhor que tenha misericórdia de você, deve confessar a sua condição de perdido. E ao fazer isso, lançando sobre Cristo todas as suas fichas, confiando nele para o perdão dos seus pecados, só aí você poderá ser perdoado. Se você veio hoje achando que esse dia que vai dar para você uma fagulha de ponto para com Deus, eu lamento dizer, esse dia, se você não crer, só torna as chamas muito mais agudas e flamejantes do que antes.
A verdade de Deus simplesmente acrescenta condenação a você que não sabia antes. Paira sobre você juízo. Arrependa-se. Deus ordena que você se arrepende dessa vida que está vivida. Jogue-se sobre Jesus, o seu sacrifício na cruz. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sua única esperança é Jesus. A sua prerrogativa é clamar por misericórdia. E a prerrogativa divina é tratar com misericórdia, caso ele queira. A mensagem continua sendo a mesma. O evangelho é muito simples, mas tão difícil das pessoas crerem. Tão difícil do homem crer, tão difícil do homem se ver como Deus o vê. Tão difícil do homem aceitar que precisa, que ele não consegue. É impossível, na verdade, a não ser que Deus venha. Ele ajude. Arrependimento é muito mais do que sentir tristeza pelo pecado. Arrependimento tem tristeza, sim, mas é aquela tristeza que produz uma mudança, conforme 2 Coríntios capítulo 7. Ficamos tristes e essa tristeza produz arrependimento. Essa proclamação de João Batista era impopular. No final desse quase dessa sessão, no versículo 20, diz que João, porque pregava arrependimento para todas as pessoas, governantes, tetrarcas, ele vai ser preso. E não importa onde você pegue, não importa onde você pregue, se o significado de grandeza é saber quem você é e a sua função de coadjuvante do plano de Deus, o custo da grandeza, de acordo com Deus, é impopularidade, incompreensão, perseguição e talvez morte. João Batista vai ser preso porque ousou confrontar um pecador de renome. Eu não sei qual é a tua situação, mas esse homem grande diante do Senhor, ele não vai ser lembrado depois daqui. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, não é dito de João Batista, não se fala sobre ele, o escritor poderia ter dito, Paulo, Pedro, João, Judas, ninguém fala de João Batista. O maior entre os nascidos de mulher, viveu no deserto, morreu solitário, cumpriu, no entanto, o seu ministério de apontar as pessoas para o Messias. Nasceu destinado à grandeza, mas essa grandeza tem como referencial o grande Deus. O que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta legítima, irmãos, porque você vive, assim como eu, com uma referência. A referência é quem você de fato quer agradar, a quem você quer aparecer, a quem você quer receber elogios, a quem você quer satisfazer. João Batista nos ensina o significado e o custo da verdadeira grandeza. Se você está aqui e não conhece a Cristo como seu Salvador, se você tem visitado e tem até entendido, eu digo de novo, como João Batista, você precisa se arrepender, você deve se arrepender e confiar em Cristo para o perdão dos seus pecados. E aí você pode ser relativamente feliz nessa vida e infinitamente feliz na outra. É a nossa esperança, amém?
Amém.
Vamos orar? E aí, enquanto eu oro, os diáconos podem vir para o nosso tempo de lembrança da mesa do Senhor. Ore comigo enquanto eu oro, por favor. Baixem a cabeça, fechem os olhos. Se concentrar no que vamos fazer. Senhor nosso Deus e Pai, nós confessamos que os nossos referenciais são outros. A soberba da vida é forte, causa influência sobre nós. De relógio, a tênis, a roupa, a carro, a casa. Todas as coisas podem se utilizar como escada para nós nos compararmos com os outros e nos acharmos melhores. Por meio de João, o Senhor nos ensina a vivermos em função do Messias e aceitarmos os custos como os custos de sermos bem-sucedidos aos olhos do Senhor e o significado como compreendermos quem somos e para quem existimos. Eu peço que salve os pecadores aqui. Que a misericórdia deles, como teve de nós. E nos prepare para o nosso tempo de lembrança. Que quando participamos da ceia do Senhor, que seja do agrado do Senhor nos lembrar do nosso compromisso de amor e fidelidade para contigo. Para contigo somente. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.